são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 24 de abril de 2021, dia do penitenciário, dia nacional de Libras, dia internacional do jovem trabalhador e dia mundial de combate à meningite. Essa edição, 13.566 Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
E o sol continua predominando, o tempo segue firme, temperatura está em elevação, neste momento os termômetros estão marcando 25 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
E as farmácias e drogarias estarão de plantão a partir de hoje até o dia 30. São as farmácias e drogarias que pertencem ao grupo 6, que é a Drogal, Droga Raia e Farmaconde. Vou repetir, hoje é o dia mundial de combate à meningite. Continua a vacinação para as pessoas com 64 anos ou mais. Essa vacinação começou ontem e vai até ao meio-dia hoje. Portanto, continua essa vacinação. 64 anos ou mais. Quem ainda não tomou a primeira dose acima de 64 anos, procure a vigilância sanitária. Faça um agendamento para você tomar a sua primeira dose. Porque a semana que vem já começa a vacinação para 63 anos. Depois 62, 61 e 60. São as etapas. Vamos diminuindo a idade para tomar a vacina. Internações, mortes, vem caindo, graças a Deus, no estado de São Paulo. Mas nós não podemos relaxar. Pessoas tomaram a primeira dose e estão esquecendo de tomar a segunda dose. 278 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose no estado de São Paulo.
Tu combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas.
O Só Vem Água, é claro.
Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Feijão carioca, Camil, 1 kg, 6,75. No cartão Só Vem Água, 5,75. Maminha, Friboi, peça inteira, quilo, 34,90. Sorvete Guibon, cremosíssimo, 1,5 litro, 17,90. Linguiça toscana, Seara, quilo, 15,90. Mussarela, Italac, peça ou pedaço, quilo, 25,90. No cartão Só Vem Água, 23,90.
Tá combinado. Receita de economia no Só Vem Água.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Atenção, Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo 3242-5426. Anote e adicione 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Ofertas desse fim de semana. Arroz tipo 1, Camil 5 quilos, R$19,89. Mussarela Santa Helena, peça o pedaço, quilo R$23,80. Contra filé bovino, peça vácuo, quilo R$34,90. Cerveja Antártica Boa Lata, 350ml, R$2,29.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 7 minutos. Está aqui conosco o responsável pela fiscalização da Vigilância Sanitária, o Rogério Alves, o Caixa. Ele veio, São Paulo ganhou, ele está mais feliz aí, graças a Deus, é um grande São Paulino. Mas o assunto é sério e eu quero que ele orienta as pessoas. Meu amigo Caixa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Bem, a partir de hoje, restaurante poderá servir com consumo interno, com a presença dos isso, seus clientes.
Isso. O Dória, o governador Dória, colocou a região, o estado todo, né, em fase de transição.
Certo.
O que, que a gente entende em fase, saímos da emergencial para fazer uma transição para poder ir para a fase laranja. Essa fase de transição ela vai até dia 30. E nessa fase ela permite o consumo local em algumas atividades, não é todas, não são todas. O que, que ele permitiu? O segmento de restaurante. Então, assim, restaurante, servir almoço, uma pizzaria, uma lanchonete noturna, esse pessoal que estava sendo mais exigido e não estava podendo trabalhar de forma presencial. Então, a partir de hoje, até dia 30, na próxima sexta-feira, essas atividades estão permitidas, com uma capacidade de 25% deles, de mesa. E agora sim, era até 6 cadeiras numa mesa, agora são só 4. Então é mesa com 4 cadeiras, 25% da capacidade.
E até o que horário pode servir?
O presencial e a retirada nesses locais até as 19h50. Por que às 19h50? Porque a partir das 20 horas até as 5 da manhã, a gente ainda tem aquele toque de recolher. Então, se a pessoa estiver consumindo no local, a hora que ela sair depois das 8, corre o risco dela ser abordada na rua.
Funcionamento para bares.
Está suspenso. Eu acho que teve alguma confusão, o proprietário de bar que não entendeu. O segmento de restaurante está permitido, de bar não. Hoje a gente recebeu várias denúncias de bar que abriu a porta e colocou mesa para fora. Por causa dessa situação, dessa atitude, a vigilância agora estará fazendo a fiscalização e vai estar pedindo para voltar as mesas para dentro, para não ter o consumo presencial, e esses estabelecimentos serão notificados.
Não pode ter consumo no local.
Não, né? Pode ter consumo no local.
Ah, não pode.
Todo mundo entendeu assim, liberou consumo, tipo assim, deu a entender que liberou geral. A gente está vendo mercearia com espetinho na porta, consumindo na porta. Já está vendo bar, que é bar que colocou mesa para fora. Assim, o que tem que entender é que a sua licença pode estar lá. Bar e lanchonete, bar e mercearia, mercearia. Essa situação, ela não se encaixa nessas atividades que estão permitidas agora. Assim, depois que passar para a fase laranja, é uma outra conversa, é uma outra situação. Mas no momento não tá suspenso.
Certo. Agora, vamos tirar a dúvida do seguinte. Festa em chácaras e edículas estão proibidas.
Sim.
Aglomerações proibidas. Se acontecer, o dono da chácara ou da edícula será punido.
Normalmente agora, para tentar reduzir bem essas denúncias, essas festas, o que está sendo feito? Nós estamos notificando, autuando e multando o proprietário da edícula, da chácara, e o responsável pela locação também.
Ah, os dois?
Os dois. Aí eles vão ter que entrar com a defesa e explicar.
Agora orienta pra gente, né? Não punir ninguém aqui.
Sim.
É buffet em salão infantil, está liberado?
Sim. Buffet em salão infantil, eles foram liberados dentro dos protocolos. Então, a partir de hoje também, eles estão liberados com a capacidade de 25%, como se fosse um restaurante. 25%, os protocolos de temperatura, higienização de tudo, e o horário igual de restaurante, até as 19h50.
Certo, nós recebemos que vai ter uma festa para criança no salão aqui.
Sim.
Isso está permitido.
Se esse salão for um salão de buffet infantil, está permitido.
Salão infantil, salão infantil.
Sim,
salão.
Não, está permitido.
Pode ser para adulto ou para infantil.
Sim, não, aí tem problema, é.
Certo.
Só o que não está permitido é salão de festa, para a pessoa fazer uma festa, e edícula e chácara.
Certo. Então, buffet infantil está liberado.
Está, até as 19h50 com 25% da capacidade.
Não sei se você tem conhecimento ou não, estão perguntando aqui. Os Detran, pelo pronunciamento do governador, Detran estarão retomando as aulas práticas e teóricas e atividades também no Centro de Formação em Condutores. Precisamos saber se o Detran aqui em Monte Alto vai funcionar, né?
Como é um órgão que vem do Estado, eles têm que seguir o que o Estado manda.
O Detran abre ou não? Segunda-feira eu posso confirmar. Estão dizendo o seguinte, isso que o pessoal não entende, que festa infantil até as 19h50 pode.
Pode. Porque eles passaram por uma reunião onde foi passado os protocolos e no decreto do Estado de São Paulo permite esse tipo de atividade a partir de hoje, até dia 30.
Certo. Agora um casamento no salão não pode?
Não, ainda não.
Casamento não pode.
Não. Nesse salão
a criança
de festa,
pode e para adulto não pode.
É.
Claro.
Não.
É você que está. Determinações que vêm lá do Estado de São Paulo, do governador.
Assim, tudo, João, que chega na prefeitura, na vigilância, a pessoa fala assim, a prefeita não libera, a prefeita não quer, a prefeita está segurando. Não tem isso. Porque tudo é passado por Ribeirão. Então, vou supor, o buffet pode. Pode, por que pode? Porque a gente teve a orientação de Ribeirão que está podendo também. Então, tudo assim, não é que a vigilância, eu acho que pode, então vamos deixar. Eu acho que não pode, então não vai. Então, tudo assim, é conversado, a fiscalização estadual repassa para a gente como tem que ser feito e a gente só segue.
Certo. Então, vamos explicar aí para os pais que festa infantil, por exemplo, vai ter um aniversário hoje de criança do seu filho. No buffet infantil é permitido até as 19h50.
Isso. Com 25%.
Pronto. Se for amanhã, até 19h50 também.
Até dia 30.
Até o dia 30.
Até dia 30.
Você acredita que nós vamos, a partir do dia 1º, entrar na fase vermelha? Porque
laranja.
Vem caindo, viu?
Laranja.
Laranja, perdão.
Acredito que sim, João. Até, assim, estamos bastante otimistas, por causa, assim, que você falou, está caindo. E para a gente que fiscaliza, também é complicado. Então, a gente quer mais é que a coisa ande, que a pessoa possa trabalhar, que a pessoa possa sair de casa para consumir, entendeu? Mas a pessoa fala assim, por que a vigilância não deixa aquele estabelecimento trabalhar? Porque ainda não está permitido. Não que a gente não quer que eles trabalhem, mas é porque não está permitido ainda.
Certo, as academias
voltam
a partir de hoje, né?
Sim, academia.
Futebol ainda não?
Não. Futebol provavelmente, João, volte na fase laranja.
Senão, a partir do dia 1º de maio.
Isso. Não provavelmente, sim, só futebol, todas as atividades esportivas. Volta tudo. Hoje está permitido, a partir de hoje, academia, mas também todo aquele protocolo. 25%, higienização e o horário até 19h50 também.
Tá certo.
Todas as 19h50.
Bom, vocês vão fiscalizar também a mesma coisa.
É, já tem uma fiscal da vigilância na rua por causa dessa situação dos bares
dos
aí.
Dos bares, né?
E o pessoal da guarda tá junto.
Não pode colocar a mesa na calçada,
não.
Bar nenhum, né?
Não,
bar
não.
E nem tem gente lá também.
Não, nem consumir na frente, nem na calçada,
entrega
não.
Ali e vai embora, não pode ter consumo.
É, isso aí foi feito uma liberação para eles, fazer a barreira, vender, desde que a pessoa pegue e leve embora. Certo. Mas o problema é que não está acontecendo isso, né, João?
Certo. Ah, numa festa para criança, numa chácara.
Não.
Chácara não pode.
Não pode.
É, buffet infantil, mas não pode.
Só situação de buffet infantil.
Só no... salão de buffet. Isso. Salão de buffet. Não pode em chácara.
Não. Até certo. Dia 30, não.
Ah, durante o final de semana, a vigilância está fechada.
Sim.
Eu estou orientando aqui, qualquer denúncia... É direto na guarda.
Liga na guarda. Qual que é a orientação da guarda com a vigilância? A vigilância, então, ela tem um celular.
Isso.
Só que esse celular é direcionado só para a guarda e o PM.
É o governo interno.
É uma comunicação interna. Isso. Então, qual que é a informação que tem que ser feita é a seguinte. A pessoa tem uma denúncia para fazer, ela liga na guarda. A guarda acata a denúncia. Mesmo se ela não tiver viatura na hora, ela deve acatar a denúncia. E depois ela entra em contato com a vigilância, para que seja feita a fiscalização em conjunta, ou até mesmo a vigilância pode tá encaminhando isso, a guarda vai, faz, tira a foto, encaminha no celular da vigilância.
Certo. Vou repetir aqui, boa tarde, João Moreira e Caixa. Pode ter uma festa de criança numa chácara?
Não.
Não.
No momento, não.
No momento, não.
Não.
Chácara não é permitido, tá bom? Meu amigo Caixa, muito obrigado, um bom trabalho para você.
Obrigado, João. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Felipe.
A nossa prefeita está chegando e já vou conversar com a prefeita Maria Helena.
Oferta sexta e fim de semana. Arroz tipo 1, Camil 5 quilos, R$19,89. Mussarela Santa Helena, peça o pedaço, quilo R$23,80. Contra filé bovino, peça vácuo, quilo R$34,90. Cerveja Antártica Boa Lata, 350ml, R$2,29.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Se combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabe em Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas para combinar com o prato principal.
mensal e concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Feijão carioca Camil 1 kg 6,75 no cartão Savegnago 5,75. Maminha Friboi peça inteira quilo 34,90. Sorvete Gibon cremosíssimo 1,5 litro 17,90. Linguiça toscana Seara quilo 15,90. Mussarela Italac peça ou pedaço quilo 25,90. No cartão Savegnago 23,90.
Tá combinado, receita de economia no Savegnago.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo 3242-5426. Anote e adicione
3242-5426.
É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia 3242-5426.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão Policial, nós não temos nenhuma ocorrência. Temos aí a ação da Guarda Municipal que recuperou uma bicicleta que foi furtada. E falamos que vai continuar a operação de combate à Covid. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Vigilância Sanitária.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 22 minutos. Eu tenho só algumas perguntas ainda para o Caixa. Caixa, o meu filho faz aniversário e eu vou fazer um bolo para ele em casa. Posso fazer uma festinha para ele?
É, tem que explicar a respeito dessa festinha. Quando a pessoa mora na casa, que são moradores da casa, é uma situação. Agora, quando a pessoa está em casa e traz pessoas de fora da casa, daquele convívio familiar para casa, nessa situação não pode. Já teve ocasião de a gente chegar em festinha, igual tipo assim, e falar assim, não, é só pessoa da família, mas tinha 30. Entendeu? Então, aí você vê. Aí entra naquela situação de aglomeração, onde não está permitido.
Tá certo. Nós estamos recebendo a prefeita Marilena. Marilena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia a todos os nossos irmãos do Distrito, Ibitirama, Zona Rural. Gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Júnior, o Caixa, Felipe e toda a nossa equipe aqui que tem nos acompanhado.
Certo. Eu quero cumprimentar o secretário jurídico da nossa administração, Dr. Júnior Frascal. Juninho. Juninho, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, prefeita Maria Helena. Bom dia, Caixa. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Primeira pergunta, Juninho, tem jeito de liberar o futebol para os veteranos?
Então, vamos torcer, né, para a próxima semana aí a gente para fazer
a partir
laranja,
de maio, né?
Se Deus quiser, vamos sim, tem melhorado as taxas aí, né? Mas dependendo do governo do estado, a gente crê que nessa próxima reclassificação do plano aí vamos poder, quem sabe, voltar a jogar nossa bolinha aí de sábado, né?
Mais uma vez nós queremos explicar que essas determinações, o plano de São Paulo, parte do governo do estado de São Paulo, não parte da administração municipal. Mas para tirar uma dúvida aqui, Caixa, buffet infantil, pode ir mãe, pai, avô, avó em recinto fechado. aniversário no recinto aberto numa chácara não pode.
É, infelizmente, João, são normas que vêm do Estado. A vigilância, tanto a vigilância quanto a prefeitura, segue. A vigilância é mais cobrada ainda porque toda a ação é registrada num aplicativo onde o Estado acompanha. Então, o que o buffet infantil pode? Porque o Estado permite dentro daquele protocolo de higienização, temperatura certinho.
O detalhe é esse, João. Entendeu? Porque quando a pessoa vai no estabelecimento, o estabelecimento tem que manter um controle, um distanciamento, uso de máscara, aferir temperatura e controlar a quantidade de pessoas. O problema é que essas festas particulares não tem como manter esse controle e é esse o intuito, o porquê que o governo do Estado deixou dessa maneira, né? Por causa da falta de controle nas festas particulares. Mas, como disse, é uma determinação do Estado, nós estamos só cumprindo ela.
Certo. Maria Helena, o município de Monte Alto até ontem já registra 99 óbitos. 99 amigos, sim, pessoas montealtenses que nós perdemos. Inclusive, perdemos também a primeira-dama, a Luciana Alexandre. E você decretou luto oficial?
Sim, no decreto 4.095, né, que foi publicado hoje, nós fizemos aí a nossa parte, porque Luciana realmente foi uma pessoa que fez um trabalho brilhante junto ao Fundo Social. A cidade está em luto pela passagem da Luciana, uma moça jovem, cheia de vida, que lutou bravamente contra o Covid. E aí a gente vê a questão das consequências de tudo isso, né? Então, nós decretamos luto quando faleceu os funcionários públicos e agora também com a passagem da Luciana. Eu quero aproveitar a oportunidade e deixar as nossas condolências de toda a Prefeitura de Monte Alto, de toda a nossa equipe, de toda a nossa Monte Alto, ao ex-prefeito João Paulo, a toda a sua família, a família da Lu, né? São pessoas que estão vivendo um momento muito difícil, porque é muito difícil para cada um de nós aceitar, né, que uma pessoa tão jovem já venha fazer a passagem. Mas o que conforta o nosso coração é conhecer a Lu e saber que neste momento o céu recebe aquele sorriso lindo dela e que ela já está nos braços do Senhor sendo acolhida. E a gente pede que a Monte Alto reze também pela família, por todos que ficaram, para que aceitem essa separação imediata, né? Eu tenho comigo que todos nós vamos nos encontrar um dia, João. Então, a Lu só foi primeiro. Deus recolhe aqueles que já cumpriram a sua missão e a Lu cumpriu a sua missão. Uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima amiga. Foi, sim, uma excelente presidente de fundo social. Então, assim, tenho certeza que já está nos braços de Deus. E Monte Alto chora a saudade da Lu, como chora também a saudade de todas essas pessoas que partiram vítimas do Covid. Então, quando a gente vem à rádio e a gente pede para as pessoas, né, a vigilância sanitária tem apanhado muito também quando faz os questionamentos, é em virtude realmente da ceifa dessas vidas. Então, nós temos que rezar para todas essas pessoas. Esse vírus não está de brincadeira. Hoje o Joaquim não está aqui também, porque também está com suspeita de estar novamente com Covid. O Joaquim já passou.
Ele já passou a primeira vez.
Passou, ficou internado. Nós passamos um sufoco danado lá atrás com o Juca. Conversei antes de vir aqui para a rádio, liguei, conversei com ele. E está esperando os dias aí para fazer novamente o teste, mas já está assim com a questão do paladar. Teve febre de 39 graus. Então, o que a gente volta a dizer novamente à população, faça os cuidados necessários. Mesmo que você foi vacinado, não vá retornar às ruas como se nada tivesse acontecido. Tome os cuidados, faça o isolamento social necessário. Agora não é hora. Nossa, eu vejo o trabalho da guarda, vejo o trabalho da vigilância para terminar com essas festas clandestinas. Não é hora disso. Agora é o momento da gente ainda continuar esse trabalho firme de manter o isolamento social, o álcool em gel, a máscara. Gente, será que depois de um ano ainda a gente tem que vir usar o microfone da Rádio Cultura? A vigilância tem para a pessoa pôr uma máscara? Será que ela não consegue compreender que ela está fazendo mal a ela e ela vai fazer mal a quem ela ama? Porque se eu vou numa festa, eu pego o vírus, eu volto para minha casa, eu contamino meus filhos, porque hoje não tem mais idade. Eu contamino os meus pais, os meus avós. Então, assim, todo cuidado nesse momento ainda é pouco e a gente não tem previsão. Estive em São Paulo, como a gente vai comentar, e conversando com os demais prefeitos, não, a vacina ela é importantíssima, Mas a única certeza que nós temos ainda é a questão do uso de máscara e o isolamento social.
A sua viagem em São Paulo, por quê?
João, nós recebemos um convite do secretário do Vignoli, Marco Vignoli. Foi uma reunião muito proveitosa lá no Palácio, onde reuniu todos os prefeitos aqui do interior, da região de Ribeirão Preto. Inclusive, tivemos alguns prefeitos da região de Barretos e Franca, que tinham demandas muito importantes. E nessa reunião, foi o momento em que cada cidade pôde aportar ao governo as necessidades e os projetos de trabalho para os próximos 4 anos, né? Como a gente disse lá, e eu tive a oportunidade de conversar com o Vignoli, a gente teve a oportunidade também, porque no meio da reunião entrou o vice-governador para poder conversar com a gente, o Garcia, e a gente pôde colocar as necessidades que nós temos. Temos a necessidade de cuidar do Covid, temos a necessidade de fazer as ações, mas paralelo a isso nós temos a necessidade de fortalecer o nosso comércio, a nossa indústria, o nosso agro, e em Monte Alto, pensando-se sim, a médio e longo prazo, o desenvolvimento do turismo dentro do nosso município. Então a gente pôde colocar as demandas, a necessidade de que sejamos os porta-vozes de cada cidadão lá em São Paulo, porque estamos aí há 4 horas, 5 horas, mas eles precisam saber o que acontece aqui. Porque aqui está o cidadão, aqui está quem precisa ser ouvido. E cada município, pequeno, médio ou grande, as demandas são a mesma. A necessidade realmente é de fortalecer o comércio, mas você fortalece o comércio quando você fortalece a indústria, quando você fortalece também a questão da agricultura, que é muito importante para poder, poder fortalecer realmente toda a nossa região.
Certo. Deixa eu perguntar aqui pro Juninho. Juninho, amanhã, Feira do Produtor, passou para domingo, então, e será no mesmo local, lá na Praça São Benedito.
Isso, no mesmo local, das 6 às 12 horas, né, lá na Praça do São Benedito, a partir de amanhã.
Por que que não é mais na sexta, foi no domingo, Caixa?
Eles já vinham, João, pedindo para que fizesse no domingo, porque muitos feirantes não podem fazer a feira durante a semana.
E domingo o movimento é bem melhor também.
Aí estava esperando sair da fase emergencial para ir para a fase laranja. E nessa fase de transição permite que tenha feira livre. Então foi decidido, para também ajudar os feirantes, que seja feita no domingo, mas dentro dos protocolos também, viu, João? Certo. Vai ter senha para entrar, aquela quantidade de pessoa, uso de máscara obrigatório. Eles vão estar fazendo tudo certinho, do mesmo jeito que eles estavam fazendo na sexta.
Certo. E só um detalhe sobre a feira, enquanto ainda não pode vir feirantes de fora, só os feirantes locais.
Só os feirantes de Monte Alto.
Nós tivemos uma reunião com os feirantes lá na prefeitura, que inclusive foi até o vereador Fabrício Nogales que solicitou, e a gente colocou algumas regras. Sim. As regras de vigilância, como o Caixa está colocando, a questão de senha, a questão de higienização, a questão do consumo no local.
Isso.
Né? Colocamos também a parte da prefeitura, que é o trabalho de toda a nossa equipe, fazendo ali todas as orientações e demandas. E também uma das decisões que foi tomada foi em relação à questão das pessoas de fora estarem vindo fazer a feira aqui, né? Porque de repente pode ter a contaminação, tanto se contaminar aqui como trazer a contaminação. Então, neste momento, está restrito às montealtenses. E voltando só, João, à questão da nossa ida em São Paulo, eu gostaria de dizer que nós levamos 18 pedidos. E no outro dia, a gente também teve lá na assistência social, o Carlinho teve lá agradecendo as 189 cestas que Monte Alto recebeu e já fazendo a solicitação de agasalhos, né? Carlinhos, que agora está aí também como presidente do Fundo Social. E hoje estou comemorando o aniversário de casamento, agora que me lembrei. E estivemos lá em São Paulo conversando, levando todas essas demandas e fazendo com que realmente a gente possa atender esses pedidos. Entre as demandas, João, aqui nós tivemos depois uma reunião pessoal ali com o secretário de desenvolvimento, o Vignoli, que é muito importante porque ele é daqui de Catanduva, então ele conhece a nossa região. O que aconteceu? A gente colocou a questão da romaria que acontece ali no nosso distrito. É uma obra cara, é uma obra de 2 milhões para se acertar acostamento, as vias, tudo. Mas é algo que a gente levou um projeto muito bem feito pela nossa equipe e que causou, assim, muita alegria no nosso secretário que estará levando. Dentre todas essas solicitações, a gente também está pedindo verbas que estavam paradas, que sejam adiantadas, e ações que podem vir a beneficiar o nosso município. O que a gente coloca? A gente não quer mais que a gente ouça por aí que Monte Alto é a cidade da latinha. lá tinha PROCON, lá tinha isso, lá tinha... Isso me ofende.
Isso
me ofende, né? É, estamos aí, lembrando que estamos aí há 4 meses, e vamos sim agir para que, a partir de então, quando estivermos no meio ou no final do nosso mandato, as pessoas digam, lá em Monte Alto é a cidade do Latem. Lá tem tudo que deve ser oferecido a uma população. É, fico muito feliz quando a gente vê realmente as pessoas compreendendo o trabalho dessa equipe, né? É, outro assunto que eu tenho certeza que logo em breve será abordado, a questão das brigadas. Então a gente conhece realmente aí a questão dos problemas do nosso município, e a gente só quer organizar, e a gente só quer realmente colocar em prática todas as ações do nosso município.
Está muito gelado aí, Juninho?
Não, só.
Pode ir lá.
Você não engripa, hein, Juninho?
Olha, Helena, hoje é aniversário de casamento?
É.
Quantos anos casado?
22.
Quem vai pro céu?
Não sei, hein? Ali tá difícil.
Tá difícil. Parabéns pra você.
Obrigada,
pro
Carlinhos, João.
Tá?
E dizer pra você que, assim, o casamento é igual pular na piscina, né? Pula que a água tá gelada, né? Então, mas dizer que é muito bom. Se você ainda não casou, case. E se você está casado, mantenha. Porque é muito bom você ter alguém com quem você possa ter a família, alegria, né? Ter a tristeza. Ele é meu parceiro de vida. Eu digo que ele é meu grande professor também na vida, porque ele muitas vezes é aquele que me mostra, que às vezes as pessoas não querem falar pra gente, ele mostra onde estão os meus erros, e é muito importante. Eu falo que essa cumplicidade faz com que a gente fortaleça cada dia, e ele me ajuda muito, viu, João? Inclusive, lá na prefeitura, estando ali no Fundo Social, tem feito um trabalho muito grande. Ele adora trabalhar também com as meninas da assistência, com toda a nossa equipe lá, porque tem fortalecido muito a questão de um trabalho com muitas regras, sim, mas assim, de muita proximidade e humanização, e quebrando mais uma vez os preconceitos que existem, né? Inclusive, a gente teve em São Paulo, foi até engraçado que a gente foi protocolar lá na Assistência Social do Estado, a gente foi protocolar um documento e eu entrei com ele, e a moça conversava comigo como se eu fosse assistente social, eu fosse a pessoa presidente do fundo,
a primeira dama
do município, né? E aí depois eu falei pra ela, falei, não, ele é o presidente do fundo. Ai, mil perdões. Então as pessoas têm ainda essa de que tem que o prefeito ser um homem. Sim. E presidente do fundo tem que ser uma mulher. E hoje em dia a gente vem aí quebrando também essas barreiras e dizer que juntos, né? Quer seja no fundo, quer seja na prefeitura, quer seja em casa, quer seja educando o filho, quer seja pagando as contas, precisamos caminhar juntos.
Certo. A equipe da saúde continua vacinando
Sim.
as pessoas de 64 anos ou mais.
Isso.
Até as 12 horas ainda hoje.
Exatamente. Então vamos lá, gente. Não deixe de fazer a senha lá no Vacine Já, www.vacinejá.sp.gov.br. Adianta muito trabalho, né? E agradecer também a nossa equipe de vacinação. As senhas são online, as pessoas não podem esquecer disso, né? Entre no link lá do agendamento e pedir para que as pessoas tenham um pouquinho mais de paciência. Muitas vezes as pessoas chegam um pouco nervosas, acabam ofendendo a nossa equipe que está trabalhando lá muito grandemente. Então a gente pede que tenham um pouquinho de paciência, que tudo está sendo feito com muito carinho para atender as pessoas, né, João?
Tá certo. Marilena, você poderia falar para deixar a cidade um pouco mais tranquila? Por que a Marilena acabou com a brigada de incêndio?
É porque existem pessoas que infelizmente gostam de fazer terrorismo e deixar a população assustada, né? Até me perguntaram ontem, Marilena, mas por que você não veio num meio de comunicação e desmentiu? Porque eu gosto que as pessoas falem mal, porque depois a gente vem com a verdade e cai tudo por terra. Como aconteceu desde a campanha e tantas outras ações que já aconteceram. Prefeitura jamais, população, a prefeitura jamais vai acabar com a brigada, muito pelo contrário. O que nós estamos fazendo, João, é regulamentando. A brigada ela foi criada lá em 2014, só para as pessoas... Fazer uma breve, né? Foi criada em 2014 ela foi criada para ser uma base comunitária de bombeiros. Mas ela ficou somente como brigada. E para você ter uma ideia, o ano passado, eu era vereadora, estava na Câmara, que ela foi regulamentada. Então, durante todo esse período, de 14 até então, eles trabalharam sem uma regulamentação. E brigadista, João, ele é voluntário. Então as pessoas estavam ficando em desvio de função. E outra questão que a gente levantou é a questão dos IPIs, né? Hoje a gente foi lá ver, o Paulinho, minha equipe, todo esteve lá, a questão das roupas, né? Teve até vereador que veio aqui fazer questionamento da qualidade do caminhão, que a mangueira é toda furada. Mas eu acho que as pessoas têm que ver também por que, que não foi feito antes, porque não adianta querer cobrar agora. Se eu tive a oportunidade de fazer, deveria ter feito. Mas estamos aqui para fazer. Então a gente está aqui, a gente está vendo a condição do caminhão, a gente está vendo a condição da mangueira, a gente está vendo a condição dos IPIs, a gente está vendo a condição do trabalho dessas pessoas. Já houveram apontamentos, o Júnior está aqui, pode dizer, do Tribunal de Contas, sobre desvios de função em Monte Alto. Eles mesmos, se não for resguardados nos seus direitos, eles podem ter problema com a justiça, e a gente não quer isso. Ontem, né, doutor, respondemos nós tivemos um contato com o Ministério Público, nós temos uma promotora, a doutora Patrícia, que está muito alinhada com o município, muito preocupada com a questão das queimadas, que logo vão vir. Então, nós já tivemos uma conversa com ela, passamos a ela todas as ações que nós
vamos... Foi ontem à tarde isso?
Na verdade, João, no dia 9/4, a doutora Patrícia convocou uma reunião conosco através da Secretaria do Meio Ambiente, né, com o Fábio. Para conversarmos, seria uma audiência presencial, mas como nessa fase de Covid não teria como, né? Então fizemos essa audiência online. Participamos eu, a prefeita, a doutora Regina pela Segurança Pública e o Fábio pelo Meio Ambiente, para tratar das questões sobre um plano de contingenciamento das queimadas esse ano, né? Dentre vários assuntos que surgiram, como o que vai acontecer, como vai ser o mapeamento, nós estamos aí com alguns projetos, inclusive com o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, para ter acesso a satélites, para controlar queimada, dentre vários outros assuntos. Surgiu também o assunto da Brigada, e nós informamos como que estava a situação, estamos estudando essa legislação. Como a Maria disse, a Brigada no nosso município, ela foi criada de fato em 2013, 2014, só que ela só foi regulamentada o ano passado, com essas questões de definir que é um trabalho voluntário, que não gera um vínculo empregatício, né? Não necessariamente precisa ser um funcionário público que seja um brigadista, pode ser de empresas particulares. Então, em momento algum, a Prefeitura acabou com a Brigada. O que se fez foi buscar regulamentar, ampliar a quantidade de brigadistas, tanto que essa semana tivemos reuniões aí com os membros de brigadas de várias empresas para tentar ampliar o nosso quadro. Fomos muito bem recebidos, ouvimos muitas ideias, tivemos conversas com bombeiros, inclusive na segunda-feira nós temos uma reunião já agendada com o subtenente Leite de Jaboticabal. Então, assim, conversamos ontem, inclusive, com brigadistas aqui do município, passamos uma ideia do que pode ser feito, o pessoal também concordou, ouvimos principalmente o que eles tinham para dizer, né? Porque a Brigada, assim, sempre teve alguns problemas e eles foram, assim, muito solícitos em nos mostrar isso que aconteceu. Nós já tínhamos feito uma reunião com eles no teatro alguns meses atrás. Então é um assunto que nós estamos tratando com todo carinho aí para melhorar a situação, jamais para acabar e para prejudicar aí, né? Então está tudo sendo feito, inclusive o pessoal ainda está de sobreaviso, está sendo feito corretamente. Então é isso que a gente tem para fazer. Na verdade, jamais foi tentado acabar, e sim regulamentar.
Tranquiliza a nossa população. Perfeito. Porque a gente precisa, assim, da Brigada.
João, inclusive tivemos reunião com a CIMA, eles estão se organizando para ver quem são as pessoas do próprio comércio que querem, que há interesse de se fazer esse curso. A intenção da Prefeitura, João, é legalizar e ampliar o trabalho da Brigada de Incêndio no nosso município. E dizer uma coisa, lá em São Paulo, inclusive, já está sendo agendado para essa semana ou para outra, com o comandante, né, de todos os bombeiros aqui do estado de São Paulo. Por quê? Porque o sonho de Monte Alto é ter uma base comunitária de bombeiros. Isso é muito importante. Só que para chegar a tudo isso, nós precisamos ter a legalidade. Eu não consigo trazer um equipamento, um curso, se eu não estiver dentro da lei, se eu não tiver com a minha documentação toda certinha. Infelizmente, houve um alarde, houve uma situação, mas assim, o que a população pode ficar muito tranquila? Hoje nós temos os nossos motoristas de plantão, nós temos a nossa equipe de brigada que está de plantão, nós já temos conversa aí com as nossas empresas de Monte Alto, que foram maravilhosas.
Parceria.
O comércio já está entrando aí também. Posso dizer publicamente que entramos em contato, João, até foi um assunto que você colocou, que é muito importante aqui na Rádio Cultura, por isso que eu gosto muito de ouvir a Rádio Cultura, porque ela é imparcial nas suas ações. A respeito, por exemplo, quando um prédio pegar fogo, o que vai acontecer? Conversamos com a imobiliária que é responsável por todos os prédios. Cada prédio de Monte Alto tem uma ou duas pessoas que tem um curso. Porém, já estamos em contato e essas pessoas todas virão a fazer curso em Monte Alto para ensinar a evacuação, para ensinar quais as ações, qual é o extintor que tem que usar. Também esse curso será aplicado nas nossas creches, escolas, todos os prédios públicos.
Ótimo,
porque
valeu.
Nós temos que pensar na questão de segurança. A gente já viu em outros locais aí que pegou fogo, que pessoas morreram. Nós temos que pensar na segurança das pessoas. Tivemos um contato muito mais próximo agora com a nossa segurança do trabalho do município, que nos passou também informações. O que eu preciso deixar claro para a nossa população? Gente, mas nem que eu fosse a pessoa mais irresponsável desse planeta, eu fecharia uma brigada prestes a uma época de estiagem e queimadas. Precisamos ver também, João, a questão dos cursos que essas pessoas têm. Que vamos imaginar, eu tenho um curso que é para queimadas. Eu não posso entrar em estrutura. O que é estrutura? Prédio, indústria? Então, assim, as pessoas têm que ter os cursos certos para fazer a ação certa. Eu não posso permitir que um agente público municipal meu entre num incêndio de tênis para ele se queimar, para ele se matar. Até porque, se isso acontecer, a prefeitura vai ter que indenizar essa família e, regularmente, no papel, ele não está feito. É a mesma coisa que um carro, João. Se o carro não tiver com toda a documentação certinha, se você não tiver com a sua habilitação em dia e acontecer um acidente, o seguradora não pode te pagar. É a mesma coisa que acontece. Infelizmente, algumas pessoas não conseguiram entender que a gente está aí defendendo o interesse dos nossos funcionários e a gente está ampliando as ações de brigada no nosso
Inclusive,
município.
Inclusive, gostaria até de parabenizar aqui o Fábio pelo empenho dele nessa questão toda, não só da brigada, mas do plano de contingenciamento.
Isso.
Que desde o primeiro dia, na nossa reunião, né, até a promotora falou, olha, muito legal, vocês têm umas ideias boas aí que não se vê em outros locais. E ontem a gente apresentou esse plano. Então, é uma forma assim, nós estamos buscando ampliar toda essa situação, que a brigada é um dos pontos cruciais aí, né? E como a Maria disse, o que nós estamos buscando é justamente preservar a vida dessas pessoas. Porque em muitos casos, como a gente conversou até com o próprio bombeiro, não é função da brigada entrar em incêndio estrutural.
Não.
Não é, ela tem uma função de chegar lá no local, ver o que está acontecendo e chamar o corpo de bombeiro, ir atuando. Assim como também nas questões das matas e outras coisas, né?
A recolhimento de animais.
Recolhimento de animais, que também, se for ver bem, não é a função da brigada, mas o pessoal está acostumado aqui em Monte Alto com essa situação. Mas está tudo sendo regulamentado. O pessoal que trabalhou na brigada fez um excelente trabalho, sempre fez, sempre foram reconhecidos aqui em Monte Alto, né? E nós estamos buscando melhorar esse serviço e melhorar a situação dos brigadistas, que é o que a gente tem buscado desde o começo da nossa gestão.
Ô João, a lei diz que é um trabalho voluntário, então a gente precisa regulamentar. Por ser um trabalho voluntário, qualquer pessoa pode fazer parte. Nós vamos fazer um convite a toda a população. Seria muito interessante que as associações de bairro, seria muito interessante se as pessoas da zona rural, todas essas outras pessoas pudessem vir fazer esse curso, que é uma capacitação que a prefeitura está organizando para fazer, como será feita com as escolas, com todos os prédios públicos da saúde, da educação, da saúde, da vigilância. Todo mundo vai fazer esse curso para estar apto a responder. Teremos uma base central, João, onde não será somente brigada, segurança, também SAMU, tudo vai ficar integrado nesse departamento para que esse salvamento, quer seja de uma forma ou de outra, tenha mais agilidade e possa atender melhor a população. Então, assim, você que está nos ouvindo, acalme seu coração, que já temos escala montada, já está tudo organizado. Nossas reuniões com os bombeiros de Jaboticabal foram maravilhosas, fomos muito bem atendidos. Já estamos com essa organização dessa reunião lá em São Paulo, para trazer essa base realmente para Monte Alto, para atender a nossa população. Estamos trabalhando muito em todos os sentidos. As críticas, elas acontecem, elas são necessárias. Mas o que importa para mim, para minha equipe, é o bom atendimento à nossa população.
Oh, Marilena, você está vendo aqui pelas fotos, a equipe está realizando limpeza lá na Praça de São Benedito.
Isso.
Como é que está ficando lindo lá,
Sim. Bonito
também na Praça São Benedito.
E já estamos
organizando
também essa outra equipe que vai vir também para a Praça Central, para deixar ela linda como a nossa população merece.
Olha, as perguntas que vêm pelo WhatsApp aqui também, o secretário de comunicação, Luiz Felipe, já está respondendo, inclusive no Facebook também, conversando com o Danilo lá, porque vem as perguntas e já estão respondendo. O Adão da padaria de Jabuticabal mandando um abraço para nós aqui e acompanhando o nosso programa.
Um abraço a todos os nossos irmãos de Jabuticabal. Estive, inclusive, com o prefeito de Jabuticabal. Estamos organizando, professor Emerson, Monte Alto e outras cidades da região, para essa discussão grande, para poder fazer essa interlocução entre municípios e o desenvolvimento. João, voltando a falar da Feira do Produtor, a gente gostaria de dizer também que estamos fazendo um trabalho para que tenhamos mais dias de feira em Monte Alto, para poder atender também a demanda dos nossos agricultores. Falando em agricultura familiar, os kits, né, João? Que já vão aí a entrega que vai começar a ser feita lá na Cozinha Piloto, que foi uma reunião que aconteceu lá na Prefeitura, com o pessoal da Educação, com os vereadores Fabrício, com o vereador Baltazar Garcia. E segunda-feira, João, temos uma reunião com o vereador Mauro Cavalletti, que também fez uma indicação muito importante sobre a Cesta Verde, sobre alimentação. Então, segunda-feira teremos uma reunião, Marcos Cavalletti, assistência social, e muito em breve voltaremos aqui a dar mais notícias positivas para a nossa população. Agradecer mais uma vez a cada montealtense, a cada entidade que a gente vai vir aqui publicamente e dizer a todos quem são as entidades, os grupos, os jovens que têm se reunido para fazer também a entrega de produtos para que a gente possa colocar nessas cestas para ser entregues às pessoas ali no Fundo Social. Não poderia deixar de parabenizar a nossa equipe do Fundo Social. Tem trabalhado muito para deixar tudo muito organizado, não só questão de cestas, mas de roupas também, que quando essas famílias têm ido buscar, elas levam as cestas, já estão levando roupas também. Isso é muito importante. E se você, que está nos ouvindo, quiser fazer aí uma faxina no seu guarda-roupa e quiser fazer as suas doações, pode ligar lá para a prefeitura, pode deixar no Fundo Social, que esse agasalho vai, além de aquecer o seu coração como uma boa ação, vai aquecer alguém, porque o inverno logo mais estará chegando também.
Você sabe que isso é para a prefeitura lá do Distrito de Aparecida?
Ai, que ação
maravilhosa. Está doando roupas e sapatos. Lá fizeram a associação, fez essa ação e estão doando roupas e sapatos para os moradores que necessitam lá do Distrito de Aparecida.
Um abraço a todos os irmãos do Distrito, né? Eu conversei com o Vitinho também, gostaria de agradecer, porque ele mandou para a gente também uma documentação que ele tinha de fotos e vídeos da questão da Romaria, que vai nos ajudar também. A gente sabe do empenho do vereador Tiago Cetrone também nessas ações que são relacionadas ao Distrito. Inclusive, eu vou ter uma reunião, vou tentar marcar uma reunião com ele na segunda-feira, porque eu sei que ele já tem uma ação. Isso é muito importante, João, integrar a Câmara e a Prefeitura com vereadores que realmente queiram o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Estamos aí de portas abertas. Ó, se você me permitir, eu vou passar para a população que dia 22/4, a EMEB Manuel Carvalho Aflorindo vai fazer a entrega, era dia 22, vai fazer dia 27, a entrega dos kits, tá?
Certo.
Só para reorganizar aqui, ó. Na EMEB, Manuel Carvalho Lima e Florindo Gesualdo, a entrega estava marcada para o dia 22, a entrega será dia 27.
Isso.
Lá, na EMEB Florenzano e na Oraildes, aqui do lado, estava marcada para o 23, vai ficar para o 28. A Lourdes Bizelli e a Tieserine estava marcado para 26, vai ser 29. Tirso Galasso, Joana Dark e Floripes Mota estava marcado para 27, será 30. Dia 29/4, as inscrições para os pais que se esqueceram de fazer lá as suas inscrições. Então, vamos lá, gente, dia 29, porque a entrega dos kits vai começar, então, vai ser até o dia 30. Então, você que esqueceu de fazer aí o cadastro para o seu filho, não deixe de procurar a escola e fazer esse cadastro, viu? São produtos maravilhosos, porque são em produtos fresquinhos, que vêm direto da roça, lá da agricultura familiar. Será montado o kit para poder melhorar a alimentação das nossas crianças, viu? Certo. Um abraço a todos da agricultura familiar, um abraço a todos da Cozinha Piloto, em nome da Aline, de todos da Cozinha Piloto, agradecer imensamente porque eles têm trabalhado muito. Desde aquele primeiro kit escolar, que inclusive em São Paulo, conversando com outros prefeitos, nós fomos muito elogiados, já estamos servindo de referência para que outras cidades possam fazer como nós. E isso é muito importante, já é sinal de que uma equipe unida, visando com muita humildade atender a população, é um trabalho que tem dado certo.
Para encerrar, porque eu não coloquei o nosso guarda rodoviário, preciso colocá-lo, tem novidade a respeito do antecipar aí parcela do 13º ou ainda não?
Está muito adiantado e a gente quer fazer um programa próprio para a gente vir dar uma notícia para a cidade,
certo,
viu?
Certo. Maria Helena, muito obrigado pela sua presença aqui. Falar sobre IPTU já está recebendo IPTU, precisa ver o lote 1, lote 2, lote 3, que tem os vencimentos lá. Para encerrar, pois não?
Ô João, só gostaria de registrar a você que precisa fazer a castração do seu animal, procure a Câmara Municipal, ali, um trabalho que foi feito pelos vereadores Tani e Murilo também, eles estão, foi uma parceria com a Prefeitura, que, né, eles conseguiram uma verba com o ISAR de 50 mil, se não me falha a memória, a Prefeitura deu uma contrapartida de 30 mil, mais um trabalho junto com a Vigilância, nós estamos organizando para fazer a castração dos animais, né? Eu gostaria de vir aqui um dia no programa, tenho muitas coisas positivas para falar relacionadas à causa animal e o trabalho que a Prefeitura tem feito, sim, para poder atender a essa causa, mas dizer a você que há necessidade de fazer a castração, que procure a Câmara Municipal de Monte Alto, faça o seu cadastro, porque muito em breve a gente estará aí terminando as organizações, fazendo a castração.
Pronto, e vou falar sobre o canil, tudo que vocês estão fazendo lá no canil
isso,
também, tá certo?
Nós vamos trazer aqui o nosso diretor também, o Rodrigo Menezes, que é médico veterinário, que assim, está fazendo um trabalho brilhante, juntamente na pasta do Fábio, que a gente sabe que eles têm um carinho muito especial. E o nosso objetivo, João, é atender aos animais. Então, assim, como a nossa causa é a causa de atendimento aos animais, estamos com um médico veterinário, estamos com uma equipe pronta, temos estagiários trabalhando, e o objetivo é esse, realmente cuidar daquilo que eu e Joaquim fizemos, a construção de uma cidade para todos. Então, estamos aqui realmente imbuídos disso.
E o nosso sentimento para a família da centenária, dona Elfa Durigan, lá de Bitirama, que faleceu 102
anos. 102
anos,
né? Um abraço a toda a família da dona Elfa. A gente tinha marcado, João, de fazer uma entrevista com ela.
Com ela, foi.
Mas ela já está também ali nos braços de Jesus. Deixou uma história linda, uma família muito linda, muito querida também, lá na nossa Bitirama. Então, os nossos condolências aí à família. E tenho certeza que todos muito felizes, porque tiveram a oportunidade de conviver 102 anos, né?
Caixa, muito obrigado pela presença. Bom trabalho para você.
Obrigado, João.
Juninho, muito obrigado. Bom trabalho para você.
Obrigado.
Tá certo. Boa tarde. E, prefeito, bom final de semana. Parabéns pelos 20 anos de casamento.
22
anos. E de 28 no aniversário do Galinho.
28 aniversário dele também.
Olha, ele... pode fazer festa.
Festa, hein? Festa, hein?
Não pode fazer festa, que pena, viu?
E nem toma, como diria Eco, nem pode tomar cerveja.
Um abraço para ele, bom final de semana.